Lição 13. A vitória do servo. Texto base. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Marcos 16, 6. Objetivo. Compreender os eventos da ressurreição e da glorificação de Jesus Cristo e, crendo nessa verdade, sentir-se fortalecido na fé e motivado a proclamar que Cristo está vivo. Introdução. Os quatro evangelhos dão testemunhos vigorosos da ressurreição de Jesus Cristo, Mateus 28, 1 ao 20, Marcos 16, 1 ao 8, Lucas 24, 1 ao 53, João 20, 1 ao 21 e 25, bem como o livro de Atos e as epístolas Atos 2, 24 e 32, 3, 15, 4, 10, 5, 30, Romanos 4, 24 e 25, 1 Coríntios 6, 14, Efésios 2, 6 e 1 Tessalonicenses 1, 10. Essa fartura de referências existe em razão de a ressurreição de Jesus ser o alicerce da fé cristã, pois, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 13 e 14. No último estudo desta série, aprenderemos como ocorreu a estrondosa vitória de Cristo sobre a morte e como ele foi glorificado no céu. Quando o apóstolo Paulo entendeu isso, proclamou: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O próprio apóstolo responde: O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Com os olhos no Evangelho. O Evangelho de Marcos pode ser dividido em três partes. O serviço do servo, Marcos 1, 1 ao 10, 52. O sacrifício do servo, Marcos 11, 1 ao 15, 47. E o sucesso do servo, Marcos 16, 1 ao 20. Neste último estudo desta série, focaremos na última divisão, que trata do sucesso do servo ou sua vitória. Esse capítulo apresenta duas evidências da vitória do servo: sua ressurreição, Marcos 16, 1 ao 18, e sua ascensão, Marcos 16, 19 e 20. Analisemos cada uma dessas evidências. 1. A ressurreição do servo. Passados a humilhante e desumana morte de cruz e o sepultamento, Marcos 15, 21 ao 47, a história de Jesus chega ao seu clímax, o momento triunfal. Marcos inicia o relato da ressurreição da seguinte maneira. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Marcos 16, 1 e 2. Depois de 15 capítulos em que os homens foram os protagonistas das ações, agora entram em cena as mulheres. Todavia, Maria Madalena, Maria e Salomé não foram ao túmulo de Jesus por estarem convictas de sua ressurreição. Apesar de Cristo já haver predito esse glorioso evento, Marcos 8:31, 9:31, 10:32 ao 34, elas não tinham nenhuma expectativa a respeito disso. Simplesmente queriam prestar sua última homenagem a Jesus, oferecer-lhe a última reverência possível, ungi-lo com aromas especiais, como era costume dos judeus. Segunda Crônicas 16:14 e Jeremias 34:5. O horário, a pressa, a organização, o medo, a fala, a oferta, todas as ações demonstram que o pensamento delas estava preso ao evento da morte. O fato de irem visitar um morto já era aterrorizante em si. Lucas 7:15 e 16. Portanto, aquela manhã não passava de um dia de finados para elas. Queriam homenagear um defunto. Então, foram direto ao túmulo, pois sabia onde se localizava. Lucas 16:2. Aquelas mulheres queriam realizar uma tarefa meramente humana. Por essa razão, não imaginavam o que Deus preparara para elas. O tempo escuro, a tumba escura e a tampa pesada eram preocupações que ocupavam seus pensamentos. Diziam umas às outras: "Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo?" Mas, ao chegarem ao local, nem precisaram pedir ajuda. Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Marcos 16:4. Que surpresa! Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Marcos 16:5. Foram tomadas pela emoção, pois jamais imaginaram encontrar um anjo dentro daquela câmara mortuária. Que mensagem teria aquele ser angelical? Haveria algo que pudesse alegrar aqueles corações? Sim. O anjo de Deus sabia o propósito delas ali. Por isso, sem rodeios, mas com detalhes, anunciou-lhes a notícia arrebatadora: "Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. E ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto." Marcos 16:6. Em outras palavras, ele disse: "Senhoras, Cristo vive! Ele ressuscitou, não está mais aqui." Que notícia! Em que situação estavam aquelas mulheres? Marcos informa que estavam possuídas de temor, assombro e medo. Marcos 16:8. Não era para menos. Não bastasse isso, receberam uma missão muito especial: anunciar que Cristo ressuscitara e estava vivo. "Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse." Marcos 16:7. De mulheres tristes, foram transformadas em mensageiras da alegria. Maravilhosa graça! Maria Madalena, a mulher que tinha 7 demônios, estado elevado de escravidão espiritual, Mateus 12:45, foi liberta por Cristo para ser a principal missionária da ressurreição. Ela anunciou aos discípulos que Jesus estava vivo, Marcos 16:9-10. Mas eles, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram, Marcos 16:11. Lucas mostra a situação desta maneira: "Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas." Lucas 24:11. João explica o porquê da reação dos discípulos: "Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos." João 29. Essa descrença, porém, não demorou muito tempo. Logo os discípulos entenderam que a ressurreição de Jesus Cristo é o maior sustentáculo da fé cristã. Pois, nas palavras de Paulo: "Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé." 1 Coríntios 15:14. Em razão disso, Cristo intensificou suas aparições. Além de aparecer a Maria Madalena e outras mulheres, Mateus 28:8-10, Marcos 13:9, apareceu aos dois discípulos que iam para Emaús, Marcos 16:12-13, Lucas 24:13-35. A Pedro, Lucas 24:34, aos 11, Marcos 16:14, a 500 irmãos, 1 Coríntios 15:6, a Tiago, 1 Coríntios 15:7, e Paulo posteriormente, 1 Coríntios 15:8. Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele ressuscitou. 2. A glorificação do servo. Depois de censurar-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, Marcos 16:14, Cristo lhes ordenou que pregassem o Evangelho a toda criatura. Deu-lhes autoridade para expelirem demônios em seu nome e garantiu-lhes que sinais extraordinários seguiriam a pregação do Evangelho. Marcos 16, 15 ao 18. Terminar aí o discipulado e o tempo de Jesus com os discípulos, porque, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. Marcos 16, 19. A elevação de Jesus Cristo e sua consequente glorificação estavam preditas no Antigo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmos 110, 1. Para os judeus, só Deus está sentado no céu, como um sinal claro da força de seu governo universal, sua divindade e sua eternidade. Possuidor desses atributos, Jesus predisse: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Marcos 14, 62. Lucas descreve a ascensão de Cristo desta forma: então os levou, os doze, para Betânia, e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Lucas 24, 50 ao 52. No livro de Atos, Lucas oferece mais detalhes. Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 1, 9.
É possível que o Salmo 24, 7 ao 10, se refira profeticamente à ascensão de Cristo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O apóstolo Paulo também garante: aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. A glorificação de Cristo é a prova definitiva de que Ele é Senhor de todos. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, 3 e 4. Como prova disso, o Pai lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Sua posição de Senhor é absoluta. Efésios 1, 3 ao 23, Filipenses 2, 9 a 11, 1 Pedro 3,22. Cristo foi glorificado e está assentado à direita de Deus. Marcos 16,19. Mas continua à frente da igreja na terra, por meio do Espírito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28,20. Marcos desejou encorajar os cristãos perseguidos e martirizados pelo Império Romano com esta indestrutível verdade: o Jesus que sofreu e foi martirizado é Deus vitorioso, foi ressuscitado e tem mais poder que Roma. Certo disso, ele terminou seu livro mostrando que Jesus está vivo e atuante na igreja. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. Pergunta 1. Leia Marcos 16, 1 ao 8, o primeiro comentário, e explique como foi comunicada a ressurreição de Cristo às primeiras pessoas. Pergunta 2. Leia Marcos 16, 9 ao 18, o primeiro comentário, e explique como a notícia da ressurreição de Cristo foi evoluindo e quais os seus resultados imediatos. Pergunta 3. Leia Marcos 16, 19, Lucas 24, 50 ao 52, Atos 1, 1 e 2 e 7 ao 11, e responda: como Jesus Cristo foi elevado ao céu? Pergunta 4. Leia 1 Timóteo 3, 16, Hebreus 1, 3 e 4, Efésios 1, 3 ao 23, Filipenses 2, 9 ao 11 e 1 Pedro 3, 22, e responda: como Jesus Cristo foi glorificado no céu e como continua ajudando a sua igreja e atuando através dela?
Primeira lição: a ressurreição e a glorificação de Cristo fortalecem a nossa fé. Jesus havia advertido: "Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo." Marcos 13:13. Assim que Jesus foi elevado ao céu, iniciou-se uma sangrenta perseguição aos cristãos. Atos 7, de 54 ao 60, 8:1, 13:50. Roma exigia o culto ao imperador e agia com mão de ferro contra a igreja cristã. O Cristo ressurreto teve de consolar e fortalecer a fé da perseguida igreja de Esmirna. "Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:10. O grande objetivo do evangelho escrito por Marcos é este: fortalecer a fé, afirmando que Jesus morreu, mas que está vivo e ativo no meio do seu povo. Por isso, cremos segundo a palavra de Cristo: "Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos." 1 Coríntios 4:12. Paulo insiste: "Perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos." 2 Coríntios 4:9 e 10. Está você desanimado, irmão? Está sendo perseguida, irmã? Cristo está vivo. Lembre-se disso. Pergunta 5. Leia Marcos 13:13, 1 Coríntios 4:12, 2 Coríntios 4:9 e 10, Apocalipse 2:10 e responda: "Por que a ressurreição de Cristo fortalece a nossa fé?"
Segunda lição: a ressurreição e a glorificação de Cristo nos enchem de esperança. Não são poucas as situações que nos causam desesperança nesta vida, mas a morte é a mais terrível de todas. Nas palavras de Paulo, ela é o último inimigo a ser destruído. 1 Coríntios 15, 26. Quando chega, destrói. Acaba com a alegria da família. 2 Samuel 18:33. Lucas 7:12 e 13. João 11:1 ao 46. A morte é capaz de nos fazer pensar que estamos soltos, sem direção, sem comando, sem destino neste mundo. Todavia, quando a morte chegar à nossa porta, não nos entristeçamos como aqueles que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. Dentre as razões que Paulo apresentou para não termos medo, está a ressurreição. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:14. A ressurreição de Jesus é a base da nossa ressurreição. Jesus está vivo e um dia trará de volta à vida todos aqueles que morreram nele. Pergunta 6. Leia 1 Coríntios 15, 54 ao 57, 1 Tessalonicenses 4:13 ao 18 e responda: "Por que a ressurreição e a glorificação de Cristo nos enchem de esperança?"
Desafio da semana: a vitória de Cristo sobre a morte, sua glorificação no céu e sua entronização como Senhor absoluto de todos e sobre todos, acima de qualquer outro motivo, deve ser a razão da nossa fé. Estejamos certos de que a vitória de Cristo nos é compartilhada e nos conduzirá à eternidade, pois Deus, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 6 e 7. Para esta semana, seu desafio será escrever ao menos 3 razões pelas quais você pode louvar a Deus e encontrar motivação para servir a Cristo em sua igreja diante da verdade da ressurreição de Cristo Jesus. Como esta doutrina o encoraja? Escreva essas razões e as apresente em oração diante de Deus. Que o Senhor ressurreto, vivo, exaltado, que voltará, o abençoe sempre.